transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington, nesta quarta-feira, 29 de dezembro, dia que em 1891 Thomas Edison obteve a patente da rádio sem fios. Ao microfone, Álvaro Ruggiero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é garantida por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: Estados Unidos nomeia uma enviada especial para mulheres, raparigas e crianças no Afeganistão. No Quênia, deputados entram em briga durante debate sobre lei dos partidos políticos. No Uganda, advogado denuncia prisão de escritor crítico do presidente da República. Em Angola, com o país a enfrentar a quarta vaga da pandemia da Covid-19, temos hoje uma série de reportagens em várias províncias e falaremos também de questionamentos em torno do fundo do ambiente. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
A administração Biden nomeou hoje uma enviada para defender os direitos das mulheres afegãs, uma forma de mostrar a prioridade de Washington desde que os Talibã assumiram o poder no país. Rina Amir, uma estudiosa norte-americana, nascida no Afeganistão e especialista em mediação que serviu no Departamento de Estado durante o governo do ex-presidente Barack Obama, assumirá o papel de enviada especial para as mulheres, meninas e direitos humanos afegãos, anunciou o secretário de Estado Antony Blinken. No Quênia, os parlamentares entraram em guerra hoje durante o debate do polémico projeto de lei dos partidos políticos. O presidente do parlamento suspendeu a sessão depois de dois deputados terem trocado socos, segundo imagens divulgadas pela imprensa local. Um parlamentar ficou ferido durante o tumulto, enquanto o outro foi expulso. A briga teve lugar depois de horas de um acolorado debate sobre o projeto que contém emendas às leis que regem os partidos políticos e o registro de grupos de coligação para as eleições de 2022. No Uganda, destacado romancista e crítico do governo, Rukira Bashiria, foi detida em Kampala, disse o seu advogado hoje, o que já provocou apelos de defensores dos direitos humanos para a sua libertação. Ele foi aclamado pelo seu romance satírico de 2020, The Greedy Barbarian, que descreve a corrupção de alto nível num país fictício. O escritor intensificou recentemente as críticas ao filho do presidente, Muhoozi Kainerubaga, um general que muitos ugandeses acreditam estar a posicionar-se para substituir o seu pai de 77 anos. Não houve qualquer comentário da polícia ugandesa. No início deste mês, os Estados Unidos aplicaram sanções ao chefe da Unidade de Inteligência Militar do Uganda, Abel Kandio, acusando-o de liderar os interrogatórios de indivíduos detidos devido às suas opiniões políticas. No Sudão, um grupo de homens armados invade os armazéns do Programa Alimentar Mundial na capital, Darfur, e saqueou cerca de 2 mil toneladas de alimentos após confrontos com as forças de segurança, informou hoje o governador local. Nim Mohamed Abdel Rahman afirmou em declarações à televisão estatal sudanesa que um grupo de homens armados em 6 veículos de todo o terreno atacaram os armazéns do PEM em Al-Fasher. Mais tarde, dezenas de pessoas acorreram ao local e depois dos confrontos saquearam ainda mais comida. O governador disse, entretanto, que a segurança foi restabelecida com a chegada de um reforço de forças policiais e que os armazéns estão agora protegidos. Na semana passada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou saques e violência perto da antiga base logística da organização em Al-Fasher, que foi entregue às autoridades locais no início deste mês. O ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, aprovou hoje medidas de confiança para melhorar as relações com os palestinianos, depois de um raro encontro com o líder palestiniano Mahmoud Abbas em Israel ontem à noite. O gabinete do ministro informou que o pacote incluía transferência de fundos de impostos para a Autoridade Nacional Palestiniana, autorizações para comerciantes palestinianos e o Estatuto de Residência para palestinianos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Foi a primeira vez que Yabba se reuniu com o governante israelita em território de Israel desde 2010 e a segunda com Grant, depois de um primeiro encontro em agosto em Ramallah, a sede administrativa da Autoridade Nacional Palestiniana na Cisjordânia ocupada. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde alertou hoje para um tsunami de casos de infecção com o coronavírus que causa a Covid-19 devido à circulação em simultâneo das variantes Delta e Omicron, a mais transmissível. Tedros Adnan Ghebreyesus fez este alerta na videoconferência de imprensa regular sobre a evolução da pandemia da Covid-19, transmitida desde a sede da OMS em Genebra, na Suíça. Segundo o dirigente da OMS, as infecções com a variante Omicron atingiram um número recorde, colocando sob pressão sistemas de saúde. Na segunda-feira, o mundo bateu recorde de casos de coronavírus, com 1.400.000 apenas num só dia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui então uma série de reportagens sobre Angola e com foco na quarta onda da pandemia da Covid-19, já assumida pelo governo, com muitos casos da contagiosa variante Omicron. O sistema de saúde, já por si muito criticado, enfrenta uma situação que pode colocar em causa o combate da própria pandemia. Na capital, pelo menos 20% dos profissionais do Hospital Geral de Luanda, entre médicos e enfermeiros, testaram positivo à Covid-19. E a sua ausência está a criar sérios constrangimentos no atendimento aos pacientes. O alerta foi dado pelo diretor-geral daquela unidade hospitalar. Desde Luanda, Koke Mokuta.
Segundo o diretor do Hospital Geral de Luanda, Bernabé Lemos, o mês de dezembro tem sido bastante difícil para a unidade hospitalar. Lemos afirma que com a redução dos 20% do pessoal por estarem infectados com a Covid-19, dificulta os trabalhos desta unidade sanitária.
Neste momento estamos com cerca de, vamos lá dizer, 20% do pessoal que está a repousar porque é positivo. Portanto, 20% já desfalca, de maneira, as equipas. Portanto, está a ser um mês muito difícil para este hospital, não é? O que tem a ver com a gestão de recursos humanos e a manutenção das equipes para dar assistência.
Bernabé Lemos, que falava em exclusivo à Rádio Nacional de Angola, disse já estarem a redobrar os esforços para aguentarem esta fase crítica.
Estamos a fazer tudo para que, através dos colaboradores, através dos estagiários, podemos reforçar o pessoal e fazer face à demanda.
Entretanto, o médico Rosalão Pedro diz que a situação pode aumentar o risco de erro na atividade profissional.
Com o número reduzindo a 20%, este esforço acaba por ser superior. Vai aumentar o fator de estresse e esgotamento do trabalho, dos próprios recursos humanos, e isto aumenta o fator do erro que pode ocorrer nesse tipo de situações. Mas isso é uma situação que não era prevista, não é uma situação de contexto biológico, que as pessoas estão infectadas e devem, de fato, estar isoladas.
As autoridades angolanas insistem em apelar às populações para maior cuidado. Koke Mokuta, Luanda.
Em Malanje, também o aumento de casos da Covid-19 afeta alguns serviços das unidades hospitalares de referência e também na periferia. Isaías Soares.
Dezenas de profissionais foram dispensados por contraírem o novo coronavírus, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, além de pessoal de apoio hospitalar, confirmou uma fonte da Voz da América sem precisar números. No Hospital Regional Local, o porta-voz Manuel Arsenio garantiu nesta quarta-feira que foram reforçadas as medidas de biossegurança para evitar novas infecções e qualquer colapso nos serviços de saúde.
Os números estão reais. aproveito disso é que temos alguns colegas já infectados, então temos que redobrar as medidas, porque senão nos infectamos todos e ninguém vai ficar a cuidar de ninguém.
Cerca de uma dezena de novos casos foram diagnosticados esta quarta-feira entre os pacientes assistidos no Banco de Urgência de Medicina do Hospital Regional, sob a Voz da América de uma fonte segura naquela unidade de referência. Nas últimas 24 horas, a província de Malanje registrou mais 72 novos casos da pandemia e uma morte, segundo dados da Comissão Multissetorial para a Prevenção e Combate à Covid-19. O governador de Malanje, Norberto dos Santos, que alerta a população para o cumprimento das orientações emanadas pelas entidades sanitárias do país, dada a negligência de muitos habitantes da região, defende a necessidade da campanha de vacinação em curso em todos os municípios.
O nosso apelo continua a ser para que mais pessoas afluam aos locais de vacinação, já que a vacina é a única janela que temos até o momento para contermos o avanço desta pandemia.
Norberto dos Santos referiu-se à situação epidemiológica da região na tradicional mensagem de fim de ano. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
De Malanje vamos para o Huila. Com a variante Omicron a dar sinais de estar já na província, as autoridades sanitárias redobram os apelos à população para aderir à campanha de vacinação contra a Covid-19. É que até o momento pouco mais de 800 mil pessoas foram vacinadas, quando o alvo, até o próximo dia 31, era de 1 milhão. Tudo ao Raban.
A disponibilidade de vacinas contrasta com a adesão das pessoas aos postos de vacinação espalhados pela província. O porta-voz do Gabinete Provincial da Saúde, Júlio Madaleno, espera ver o número de pessoas vacinadas aumentar com o início da inoculação de adolescentes acima dos 12 anos.
A nossa base de dados poderá variar para acima de 2 milhões e 600 mil pessoas. Então temos que lutar, temos que trabalhar. As equipas estão preparadas. Simplesmente esperamos que os utentes possam aparecer.
O aumento de casos nos últimos dias, muitos deles associados a contactos com Luanda, levou as autoridades a iniciarem esta semana testes de despiste da doença. O chefe do Departamento de Saúde Pública e Controle de Endemias, Paulo Luvangamo, admite a existência da variante Omicron na Uila.
Sendo assim, estaremos a semana toda a fazer este exercício no intuito de podermos, de alguma forma, fazer o bloqueio rápido do aumento de casos. Então, pode ser que estejamos, de facto, diante da circulação comunitária da Omicron a nível da nossa província.
Com mais de 2.740 casos de Covid-19 acumulados, a província da Uila já viu morrer com a doença 207 pessoas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na província do Namibe, a quarta onda da pandemia também ameaça as suas fronteiras. O governo da província adota medidas para travar a progressão da Covid-19. Armando Chicoca, desde o Namibe.
Depois da relativa calmia nos últimos 7 dias, sem mais algum novo caso da Covid-19, e o centro de tratamento também sem mais nenhum paciente, as autoridades sanitárias foram surpreendidas nos últimos 3 dias com o surgimento de 56 novos casos, obrigando uma reunião de emergência. Segundo disse Miguel Pedro Ferreira Coríntios, diretor do Gabinete Provincial do Namibe da Saúde.
O coordenador provincial da Comissão Multissetorial, Sua Excelência, seu governador, convocou de emergência a Comissão Multissetorial para avaliarmos a evolução da pandemia nos últimos dias a nível da província. Dizer que neste momento a província já conta com um acumulativo de 891 casos e a grande preocupação é que neste momento temos 56 casos positivos diagnosticados praticamente em menos de 7 dias.
Uma das medidas tomadas no encontro de ontem:
todo cidadão que entrar na província do Namibe que for identificado com doses incompletas terá que ser submetido de imediato à toma da vacina para com que esteja na província do Namibe com todo o processo de imunização completo. Outro aspecto também reflexo da reunião que nós tivemos é: vamos despoletar um processo de vacinação institucional. Mais do que esperarmos nos nossos postos fixos de vacinação, as nossas equipas vão fazer vacinação por cada instituição. Primeiro, para conseguirmos captar os que tendem a escapar-se da segunda dose e, segundo, também para darmos o conforto daqueles que já estão no período da terceira dose.
Coríntios, aponta um afrouxamento e a negligência no cumprimento escrupuloso das medidas de prevenção da Covid-19 por parte das comunidades como principal causa do surgimento de novos casos da Covid-19 na província do Namibe, Voz da América, Armando Chicocan.
Continuamos a falar de saúde. O governo anunciou recentemente o anúncio para o ingresso de mais 7 mil profissionais no setor. Entretanto, em conversa com a Voz da América, representantes de sindicatos angolanos consideram que este aumento de profissionais não terá qualquer importância se o governo continuar a penalizar os trabalhadores do setor com baixos salários e com a falta de condições de trabalho. Valentes Rodrigues, desde Luanda.
O presidente angolano João Lourenço autorizou a admissão de 7.350 profissionais de saúde, segundo um despacho presidencial publicado em Diário da República. A admissão a título excepcional abrange técnicos médicos de enfermagem, vigilantes, maqueiros, secretários clínicos e outros candidatos que não tinham sido admitidos no concurso público de 2019 por insuficiência de vagas. O secretário-geral da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGCILA, Francisco Jacinto, diz que a medida vai resolver parte do problema da carência de técnicos de saúde, mas, segundo afirmou, devia ser acompanhada também de condições de trabalho dos que já lá trabalham. O sindicalista diz, entretanto, que admissões feitas em véspera de eleições são a campanha eleitoral.
Criar as condições para que essas pessoas serem admitidas e encontrasse, de facto, o ambiente salutar para trabalhar. Isso é que é essencial. O governo paga como um salário mínimo 32 mil, quanto ser ele o exemplo mais terrível, precário da economia do país. Há mais de 10 anos, o governo não faz concurso público na administração pública. Envelheceram pessoas, reformaram-se pessoas, morreram pessoas, por outra razão deixaram de trabalhar na administração pública. Portanto, é preciso acompanhar essa dinâmica. Não pode ser também feito numa perspectiva eleitoralista. Ficou anos e anos, não fez, e quando estamos a aproximar as eleições, o governo agora vem tomar essas medidas para agradar.
Para o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, os concursos públicos do setor de saúde pecam por serem feitos de forma aleatória e não de acordo com as necessidades das unidades hospitalares do país.
Não são concursos que obedecem a regras administrativas e como manda a própria lei de contratação ou de concurso público. Fazem um levantamento de forma aleatória, publicam as vagas também de forma aleatória. Não se vai caracterizar quantas unidades de saúde nós temos a nível de Luanda, a nível do país, e qual é a necessidade de acordo com o quadro orgânico de cada unidade sanitária. É ali onde tem havido o nosso grande maior problema. É ali onde tem havido a falha de nós não acertarmos naquilo que é concurso público. Andamos a construir hospitais, que é bom, e é uma nota positiva, mas sem recursos humanos. O que é que acontece conosco? Vamos retirando alguns recursos humanos que nessas unidades já não existe quase nada para fazer a fácil abertura de uma outra unidade.
Vlácio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta em 3630 e 17655 kHz. Também em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, temos também o nosso número do WhatsApp. Mais um, 202-251-9466.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
O governo angolano anunciou recentemente, através do ministro do Ambiente, Cultura e Turismo, Filipe Zau, a criação de um fundo do ambiente que visa fomentar a atividade turística interna, apoiar associações ambientais e artistas em dificuldades. Especialistas em questões ambientais duvidam, entretanto, da eficácia do fundo. Manuel José.
O jornalista e ambientalista José Silva entende ser muito difícil acreditar na operacionalidade de um fundo nestes moldes. Silva prefere a máxima ver para crer, tal como São Tomé.
Desafio um pouco difícil de ser concretizado, né? Felizmente temos que ser como São Tomé, ver para crer. Isto porque nós já temos um fundo só do ambiente e não funcionou de forma plena. Então, da mesma forma que questiona-se sempre a fusão destes três setores. Em calhar também vai acontecer com agora o alargamento do fundo do ambiente. Vai haver algumas dificuldades, fundo pouco ou nada, a sociedade civil ter os benefícios. O fundo terá alguma dificuldade de poder corresponder a essa expectativa.
Outro entendido em matéria de ambiente e climáticas, Bernardo Castro, diz ser quase impossível um fundo com esta magnitude a funcionar em pleno.
Nós trabalhamos em questões ambientais com sociedade civil. Não temos estado a beneficiar, inclusive, desse dinheiro. Era bom, antes de estender esse fundo para a cultura, está a pecar. Não tem nada a ver com o aspecto da natureza cultural. Eles deviam ver como é que se deve gerir de forma transparente esse fundo para beneficiar exatamente as associações e projetos que incidem sobre questões de natureza ambiental e climática.
O coordenador da Associação Rede Terras diz duvidar da transparência na gestão do referido fundo. Castro pensa que a área do ambiente no país foi sempre tratada como parente pobre. Daí o ceticismo em relação a este fundo.
Começou como Secretaria de Estado, evoluiu para o Ministério acabou de existir, depois agora essa fusão. O histórico que nós temos no país é que as questões de natureza ambiental e climática têm sido tratadas assim e temos prova disso de forma periférica.
O Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Felipe Zau, explicou na cerimônia de fim de ano do seu pelouro que o Fundo do Ambiente, ora criado, pretende apoiar as associações que lidam com questões ambientais e artistas com dificuldades sociais, bem como incrementar atividades turísticas internas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Abrimos a rubrica desportiva nesta quarta-feira aqui nos Estados Unidos com história na NBA. Duas semanas depois de ter batido o recorde de triplos, superando o registro de Ray Allen, agora Stephen Curry voltou a fazer história ao tornar-se no primeiro jogador da NBA a alcançar a barreira dos 3 mil lançamentos de 3 pontos. Com 5 triplos concretizados em 14 tentativas, também igualou ontem o próprio recorde de jogos consecutivos, 157, com pelo menos um lançamento da linha de 7 metros e 24 centímetros. Terminando assim a recepção aos Nuggets com 23 pontos, insuficiente, no entanto, para vencer a formação de Denver. Apesar da derrota, os Warriors seguem no primeiro lugar da Conferência Oeste. Já os Lakers foram a Houston colocar um ponto final na série de 5 jogos sem vencer, numa partida em que destacaram LeBron James e Russell Westbrook. A equipa aqui da casa, os Washington Wizards, foram a Miami perder por 119 a 122. No futebol, a seleção cabo-verdiana iniciou ontem na capital Praia a sua preparação para a próxima Copa de África das Nações, com apenas 17 dos 26 convocados. Entretanto, Stopira deu positivo para a Covid-19 e vai ter de fazer quarentena antes de começar os treinos. A segunda fase de preparação será nos Marrocos, de onde os Tubarões Azuis seguem para Yaoundé, nos Camarões, para a sua terceira participação numa final do CAN. Cabo Verde está inserido no Grupo A da competição, que começa a 9 de janeiro e na qual participa também a Guiné-Bissau. No Reino Unido, o belga Romelu Lukaku assume publicamente o seu desconforto com o momento atual no Chelsea, no qual é suplente desde 16 de outubro, e pediu ao treinador Thomas Tuchel que fosse claro sobre a forma como pretende utilizá-lo. Já falei com ele. Preciso que seja claro sobre como quer utilizar-me e o que pretende de mim. Posso correr desde a defesa, posso pressionar e segurar a posse de bola, disse Lukaku. que no último jogo com o Aston Villa voltou a ser o pronto-socorro da equipa ao entrar e em 9 minutos resolveu o jogo a favor do Chelsea com um golo. O espanhol Mikel Arteta, treinador do Arsenal, testou positivo ao coronavírus e vai falhar o jogo de sábado com o Manchester City, referente à 21ª jornada da Premier League. Na Espanha, o Barcelona tem apenas 9 jogadores de campo para o jogo contra o Mallorca no domingo. E por falar em jogos, hoje em Portugal, para a Primeira Liga, Famalicão Belenenses, Vitória de Guimarães Boa Vista e Sporting Portimonense dentro de momentos. Na Premier League no Reino Unido, Chelsea recebe o Brighton e o Manchester City vai jogar no Brentford. E assim termina o desporto, aqui na Voz da América. E nesta última semana do ano, continuamos a apresentar Retrospectiva 2021 nos países africanos de língua portuguesa. Eugênio Teixeira traz-nos os principais factos que marcaram o ano em Cabo Verde.
O ano de 2021, prestes a terminar, fica marcado, em termos políticos, pela realização das eleições legislativas e presidenciais. Primeiro, a 18 de abril, 6 partidos políticos disputaram as 72 cadeiras do Parlamento, tendo o Movimento para a Democracia, MPD, vencido as eleições. Com a vitória nas legislativas, o MPD renovou o mandato para mais 5 anos, numa conjuntura difícil devido à crise pandémica da Covid-19. O segundo maior momento político deste ano aconteceu a 17 de outubro, dia em que os cabo-verdianos recenseados nas ilhas e nas comunidades imigradas foram chamados às urnas para a escolha do novo Presidente da República. No pleito, que contou com 7 concorrentes, o antigo Primeiro-Ministro José Maria Pereira das Neves foi o grande vencedor logo à primeira volta, relegando o também antigo chefe do governo, Carlos Veiga, para o segundo lugar com 42,6% dos votos.
Este e vários outros temas serão desenvolvidos na próxima meia hora pelo Amancio Miguel, depois de um curto intervalo.
Estimado ouvinte, somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. e esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina. Nos próximos 30 minutos, a produção é de Lisa Hilo, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje nas notícias, Estados Unidos nomeou enviada especial para mulheres, raparigas e crianças no Afeganistão. No Quênia, deputados entram em briga durante debate sobre a lei dos partidos políticos. E no Uganda, advogado denuncia a prisão do escritor crítico do presidente da República. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9463. Uma vez mais, boa escuta.
A administração Biden nomeou hoje uma enviada para defender os direitos das mulheres afegãs, uma forma de mostrar a prioridade de Washington desde que os talibã assumiram o poder no país. Rina Amir, uma estudiosa norte-americana, nascida no Afeganistão e especialista em mediação que serviu no Departamento de Estado durante o governo do ex-presidente Barack Obama, assumirá o papel de enviada especial para as mulheres, meninas e direitos humanos afegãos, anunciou o secretário de Estado, Antony Blinken. No Quênia, os parlamentares entraram em guerra hoje durante o debate do polémico projeto de lei dos partidos políticos. O presidente do parlamento suspendeu a sessão depois de dois deputados terem trocado socos, segundo imagens divulgadas pela imprensa local. Um parlamentar ficou ferido durante o tumulto, enquanto o outro foi expulso. A briga teve lugar depois de horas de um acolorado debate sobre o projeto que contém emendas às leis que regem os partidos políticos e o registro de grupos de coligação para as eleições de 2022. No Uganda, destacado romancista e crítico do governo, Rukira Bashiria, foi detida em Kampala, disse o seu advogado hoje, o que já provocou apelos de defensores dos direitos humanos para a sua libertação. Ele foi aclamado pelo seu romance satírico de 2020, The Greedy Barbarian, que descreve a corrupção de alto nível num país fictício. O escritor intensificou recentemente as críticas ao filho do presidente, Muhoozi Kainerubaga, um general que muitos ugandeses acreditam estar a posicionar-se para substituir o seu pai de 77 anos. Não houve qualquer comentário da polícia ugandesa. No início deste mês, os Estados Unidos aplicaram sanções ao chefe da Unidade de Inteligência Militar do Uganda, Abel Kandil, acusando-o de liderar os interrogatórios de indivíduos detidos devido às suas opiniões políticas. No Sudão, um grupo de homens armados invade os armazéns do Programa Alimentar Mundial na capital, Darfur, e saqueou cerca de 2 mil toneladas de alimentos após confrontos com as forças de segurança, informou hoje o governador local. Nim Mohamed Abdel Rahman afirmou em declarações à televisão estatal sudanesa que um grupo de homens armados em 6 veículos de todo o terreno atacaram os armazéns do PAM em Al-Fasher. Mais tarde, dezenas de pessoas acorreram ao local e depois dos confrontos saquearam ainda mais comida. O governador disse, entretanto, que a segurança foi restabelecida com a chegada de um reforço de forças policiais e que os armazéns estão agora protegidos. Na semana passada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou saques e violência perto da antiga base logística da organização em Al-Fasher, que foi entregue às autoridades locais no início deste mês. O ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, aprovou hoje medidas de confiança para melhorar as relações com os palestinianos, depois de um raro encontro com o líder palestiniano Mahmoud Abbas em Israel ontem à noite. O gabinete do ministro informou que o pacote inclui a transferência de fundos de impostos para a Autoridade Nacional Palestiniana, autorizações para comerciantes palestinianos e o Estatuto de Residência para palestinianos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Foi a primeira vez que Abbas se reuniu com um governante israelita em território de Israel desde 2010 e a segunda com Grant, depois de um primeiro encontro em agosto em Ramallah, a sede administrativa da Autoridade Nacional Palestiniana na Cisjordânia ocupada. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde alertou hoje para um tsunami de casos de infecção com o coronavírus que causa a Covid-19 devido à circulação em simultâneo das variantes Delta e Omicron, a mais transmissível. Tedros Adhanom Ghebreyesus fez este alerta na videoconferência de imprensa regular sobre a evolução da pandemia da Covid-19, transmitida desde a sede da OMS em Genebra, na Suíça. Segundo o dirigente da OMS, as infecções com a variante Omicron atingiram um número recorde, colocando sob pressão sistemas de saúde. Na segunda-feira, o mundo bateu recorde de casos de coronavírus, com 1.400.000 apenas num só dia.
O governo de São Tomé e Príncipe declarou estado de calamidade durante os próximos 15 dias devido aos danos causados pela enxurrada das últimas 24 horas. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus reuniu o Conselho de Ministros Extraordinário e apelou o apoio dos parceiros de cooperação internacional para mitigar os danos.
O balanço das enxurradas das últimas 24 horas feito pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros aponta para 4 pontes destruídas na região norte do país, centenas de famílias desalojadas, deslizamento de terra em várias localidades, estradas cortadas de norte ao sul e inundações em centenas de estabelecimentos comerciais, sobretudo no centro da cidade, e 2 vítimas mortais.
Decidimos declarar estado de calamidade para os próximos 15 dias. Acionamos um fundo de contingência para fazer face às despesas e poder apoiar, em alguns casos, algumas famílias.
O primeiro-ministro apelou à solidariedade de todos, dentro e fora do país, para mitigar os danos causados pela tempestade, que está também na origem do desaparecimento de pelo menos 6 pescadores.
Estamos a mobilizar também o sector privado, as forças militares e paramilitares, portanto, tudo no sentido de podermos mitigar o sofrimento das pessoas. Para o fundo que nós acionamos, estamos também a contar com o apoio dos parceiros de desenvolvimento que vamos também mobilizar.
Enquanto isso, o governo criou equipas para fazer o levantamento dos prejuízos e das populações desalojadas, ao mesmo tempo que estão em curso trabalhos para a reposição da normalidade. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Moçambique, tropas deste país e da África do Sul, integradas no contingente da África Austral, dizem ter ocupado a base dos jihadistas no distrito de Macomia, em Cabo Delgado, onde se encontrava Bonomado Omar, tido como um dos principais líderes dos terroristas. A RENAMO, partido da oposição, diz que isso está longe de significar o fim da violência no norte do país.
A televisão pública TVM noticiou esta terça-feira que a opção resultou de uma grande operação levada a cabo nos últimos dias pelas forças conjuntas no distrito de Macomia. Citando fontes militares no terreno, a TVM avança que quando as tropas conjuntas chegaram à base, Bonomado Omar já tinha fugido ou para a vizinha Tanzânia ou para a província do Niassa, juntamente com um grupo de populares. Refira-se que os Estados Unidos da América descreveram Bonomado Moussa de Omar como líder dos departamentos de assuntos militares e externos do ISIS Moçambique, comandante sênior e coordenador principal de todos os ataques realizados pelo grupo no norte do país. Entretanto, a RENAMO, na voz de seu porta-voz Zé Manteigas, diz que apesar da ocupação de uma das mais importantes bases da insurgência, a luta contra o terrorismo no norte de Moçambique ainda vai levar a muito tempo.
O terrorismo tem uma característica de guerrilha. Portanto, ocupar uma base dos terroristas não significa necessariamente uma vitória sobre as suas incursões. Portanto, era expectável que o terrorismo, sendo um movimento de guerrilha, estivessem a criar outras células noutros pontos do do país ou na mesma província. Portanto, não nos surpreende que a qualquer momento haja ações de grande envergadura de terroristas, porque a sua característica é mesmo essa. Podem ter recuado por uma ação estratégica, mas continua a ser um perigo iminente para o Estado moçambicano, continua.
Contudo, para o principal partido da oposição moçambicana, a ocupação da base de Bonamado Omari, considerada estratégica no contexto da atuação jihadista, é uma boa notícia.
É um sinal importante na conquista da paz, né? Porque todos nós, como moçambicanos, o nosso grande desejo é viver em paz. Sobretudo, o nosso grande desejo é de ver terminado esse sofrimento que estão sujeitos os nossos compatriotas, sobretudo a província de Cabo Delgado.
Por seu turno, o sociólogo Francisco Mazzini considera que, sendo um desenvolvimento positivo, a ocupação de uma das principais bases da insurgência, isso não resolve o problema da violência em Cabo Delgado.
Mas nós estamos a falar dos vários fatores que existem por trás desses ataques terroristas. E um dos fatores é exatamente as condições de pobreza. É mais fácil aliciar jovens desempregados e uma perspectiva de futuro pela frente, que depois não foram para a escola, muitos deles, que é o que acontece lá em Cabo Delgado. Não, é fácil aliciar essas pessoas. Mesmo que a gente saiba que são promessas vazias, não vão acontecer, mas os jovens estão desesperados. Presos, vale tudo, não vão perder absolutamente nada, é o que pensam, né? E acabam lá se alistando.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. De Angola, chega-nos a informação de que 20 profissionais do Hospital Geral de Luanda, entre médicos e enfermeiros, testaram positivo a Covid-19 e a sua ausência está a criar sérios constrangimentos no atendimento aos pacientes. Coque Mukuta.
Segundo o diretor do Hospital Geral de Luanda, Bernabé Lemos, o mês de dezembro tem sido bastante difícil para a unidade hospitalar. Lemos afirma que, com a redução dos 20% do pessoal por estarem infectados com a Covid-19, dificulta os trabalhos desta unidade sanitária.
Neste momento estamos com cerca de, vamos lá dizer, 20% do pessoal que está a repousar porque é positivo. Portanto, 20% já desfalca, de toda maneira, as equipas. Portanto, está a ser um mês muito difícil para esses hospital, não é? O que tem a ver com a gestão de recursos humanos e a manutenção das equipes para dar assistência.
Bernabé Lemos, que falava em exclusivo à Rádio Nacional de Angola, disse já estarem a redobrar os esforços para aguentarem esta fase crítica.
Estamos a fazer tudo para que, através dos colaboradores, através dos estagiários, podemos reforçar o pessoal e fazer face à demanda.
As autoridades angolanas insistem em apelar às populações para maior cuidado. Coque Mukuta, Luanda.
Termina o ano 2021 e em Cabo Verde o ano foi marcado em termos políticos pela realização das eleições legislativas e presidenciais. Eugênio Teixeira.
Primeiro, a 18 de abril, 6 partidos políticos disputaram as 72 cadeiras do Parlamento, tendo o Movimento para a Democracia MPD vencido as eleições e conseguido eleger 38 deputados, enquanto o PSV ficou no segundo lugar com 30 deputados. A UCID manteve-se como a terceira força parlamentar ao conseguir 4 deputados, ambos eleitos no círculo eleitoral de São Vicente. As restantes formações políticas concorrentes não conseguiram atingir o objetivo de eleger pelo menos um deputado para fazerem a estreia na Casa Parlamentar. Com a vitória nas legislativas, o MPD renovou o mandato para mais 5 anos, numa conjuntura difícil devido à crise pandémica da Covid-19, mas que o primeiro-ministro Luís Correia Silva prometeu encarar com muito trabalho e determinação.
A primeira delas é a massificação da vacinação. Nós definimos como prioridade atingir mais de 70% da população cabo-verdiana em idade de ser vacinada com acesso à vacinação. Essa é a grande prioridade e é uma prioridade imediata. Segunda grande prioridade, eliminar a pobreza extrema em Cabo Verde. Em termos de economia, temos todas as condições para a retoma, porque todos os países do mundo estão a lutar no mesmo sentido. Vencer a Covid, relançar as economias, fazer crescer novamente, gerar emprego e criar condições de melhoria de vida das nossas populações.
Já então líder do PSV, Janira Wafer Almada, que pela segunda vez não conseguiu levar o seu partido à vitória, acabaria por se demitir da presidência dos Tambarinas e suspendeu o mandato de deputada, para qual fora eleita, regressando à advocacia. O segundo maior momento político deste ano aconteceu a 17 de outubro, dia em que os cabo-verdianos recenseados nas ilhas e nas comunidades imigradas foram chamados às urnas para a escolha do novo presidente da República. No pleito que contou com 7 concorrentes, o antigo primeiro-ministro José Maria Pereira das Neves foi o grande vencedor logo à primeira volta, com 51,7% dos votos, relegando o também antigo chefe do governo, Carlos Veiga, para o segundo lugar com 42,6% dos votos. Na noite da vitória, o novo homem forte do Palácio do Platô, José Maria Neves, prometeu ser um presidente atento, conciliador, que dá sugestões e trabalhará em colaboração com o governo e demais órgãos da soberania e da sociedade civil para juntos vencermos os desafios que o país tem pela frente.
Serei o presidente de todos os cabo-verdianos. Serei um árbitro imparcial, um fiscalizador da ação governamental, um apaziguador do conflito, um presidente que irá colaborar com o governo e com as autoridades locais e com a sociedade cabo-verdiana para juntos fazermos face aos desafios.
Já Carlos Veiga, o segundo colocado nas presidenciais de 2021, mostrou-se disponível como cidadão para continuar a dar o seu contributo em prol de Cabo Verde. Em termos sociais, 2021 fica marcado por mais um mau ano agrícola, já que as chuvas caídas não foram suficientes para alimentar a cultura de sequeiro do milho e feijões. No meio da crise pandémica, que fez aumentar o número de desempregos, a situação socioeconómica dos cabo-verdianos complica-se ainda mais com o aumento das tarifas de energia e água em outubro e nova subida dos preços de combustíveis, que, no período de um ano, terá subido perto de 40%. Com o aumento de custos de vida e a não atualização salarial há mais de 5 anos, os cidadãos desesperam e pedem medidas do governo. Um acontecimento importante que marcou 2021 foi a realização da 9ª Conferência para o Clima e Desenvolvimento na África, evento realizado de 13 a 17 de setembro na Ilha do Sal. Entre vários assuntos discutidos, foram delineadas estratégias africanas para a COP21 realizada em Glasgow, na Escócia. Ilha do Sal, que voltou a ser palco em novembro da Conferência Económica Africana. O ano de 2021 fica ainda marcado pela extradição do colombiano emissário do governo venezuelano, Alex Saab, para os Estados Unidos da América, onde responde por crimes financeiros. Saab foi detido na ilha turística do Sal em junho de 2020, quando fazia uma escala com destino ao Irão. Depois viu o Tribunal da Relação de Barlavento decretar-lhe prisão preventiva e, de seguida, a decisão de extradição. Decisão recorrida pela defesa de Saab ao Supremo Tribunal de Justiça e também ao Tribunal Constitucional, mas a sua extradição para os Estados Unidos acabou por consumar. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, está a ser considerado herói nacional no Canadá após a publicação de um artigo sobre um incidente obscuro de 1952, no qual uma equipa por ele liderada ajudou a evitar que o primeiro acidente nuclear do mundo se tornasse um desastre muito pior. Ana Guedes.
O relato do incidente foi publicado neste mês na página do Facebook da Sociedade Histórica de Ottawa e rapidamente se tornou viral em todo o Canadá. A Canadian Broadcasting Corporation, emissora nacional do país, divulgou a sua própria versão logo de seguida. A sociedade histórica de Ottawa tem contado grandes histórias do passado da área de Ottawa por mais de 123 anos, disse Ben Weiss, da mesma, à Voz da América. Nenhuma história, no entanto, ressoa como esta. Eu soube dessa história incrível, lendo as memórias de Jimmy Carter, muitos anos atrás. Ainda assim, eu não tinha ideia de que a minha postagem se tornaria viral. A quase 1 milhão de visualizações no Facebook até agora e essa quantidade novamente compartilhada no Twitter. Carter, um jovem tenente da Marinha dos Estados Unidos, em 1952, estava na vizinha Schenectady, em Nova York, treinando para trabalhar a bordo do primeiro submarino nuclear da América na hora do acidente, no reator em Chalk River, Ontário, a apenas 180 km de Ottawa, a capital do Canadá. De acordo com o site do governo canadiano, problemas mecânicos e erros de operador levaram ao superaquecimento das hastes de combustível e danos significativos no núcleo do reator, levando as autoridades a recorrerem aos Estados Unidos em procura de ajuda para desmontar o dispositivo.
Um total de 26 americanos, incluindo vários voluntários, correram para Chalk River para ajudar no trabalho arriscado. Carter liderou então uma equipa de homens que, após formular um plano, desceu ao local altamente radioativo por 90 segundos, cada um, para realizar tarefas especializadas. O trabalho de Carter, de acordo com o relato da CBC, era simplesmente girar um único parafuso, mas mesmo essa exposição limitada acarretava sérios riscos. A Carter foi informada que talvez nunca mais pudesse ter filhos, mas na verdade a sua filha Amy tinha nascido, ou nasceu, anos depois. Para Wise, a história e a reação a ela são um tributo adequado a Carter, que dedicou grande parte de sua pós-presidência ao serviço público, mas aos 97 anos está com a saúde debilitada.
O Afeganistão fornece 80% do ópio do mundo, de acordo com as Nações Unidas. O uso e a dependência de drogas têm impacto em milhões de pessoas que vivem no Afeganistão. Neste capítulo da nossa série A Crise do Vício no Afeganistão, o Serviço Afegão da Voz da América leva-nos à província de Bamiyan, 180 km ao oeste de Cabul, para uma visão do impacto do vício nas aldeias rurais. Ana Guedes.
Bamiyan é conhecida pelas suas belas paisagens. É onde há quase 20 anos os talibãs destruíram duas estátuas antigas de Buda, que eram as maiores do mundo. As pessoas nas cidades e aldeias sofrem de toxicodependência. As autoridades locais dizem que existem cerca de 50 mil toxicodependentes e pessoas afetadas pela toxicodependência. Vamos para o oeste, para as zonas rurais, e encontramos drogas ainda mais prevalecentes do que na província central de Bamiyan. No distrito de Varas, é a maioria dos habitantes das aldeias que consome drogas. A longa viagem para lá chegar serpenteia através de paisagens cênicas e estradas buracadas. O distrito de Varas é rodeado por colinas e vales verdes. As pessoas nesta zona remota vivem na pobreza. Faltam-lhes os benefícios da sociedade moderna, como boas escolas, clínicas, hospitais e tecnologia. Esta manhã o sol brilha intensamente na aldeia de Bazubala. Aqui, todos os jovens e velhos, incluindo os homens, mulheres e crianças, são toxicodependentes. 80 famílias vivem em Bazubala. A vida das pessoas aqui usa drogas em grupo e ao ar livre. A vida dos aldeões gira em torno do consumo de droga. Quando as têm, usam-nas. Quando lhes perguntam porquê, mencionam muitas razões, como este jovem de 18 anos.
A razão pela qual me viciei em drogas foi o desemprego e a pobreza. Fui ao Irã, muito longe de casa. Estava desempregado e a situação era má. Por isso viciei-me em drogas. Assim regressei aqui e pensei que a situação seria melhor. A situação também é má aqui. Consumo drogas há quase 15 anos. Primeiro usei heroína, agora uso em cristal.
Afeta também as crianças. Os pais não só usam, como também dão drogas aos filhos. Para além da heroína, ópio e metanfetamina, cristal, os viciados em Bazubala também estão familiarizados com outras opções de drogas, como os comprimidos de tramadol. Trata-se de uma alternativa barata à heroína e ao ópio.
Para aqueles como eu, cujo consumo é elevado, as despesas também são elevadas. Eu uso um ou um pacote e meio. Um pacote custa de 32 a 50 cêntimos afegãos.
Na vila de Pejandur, as mulheres também estão viciadas em drogas. Em muitas famílias na zona, elas consomem drogas com os maridos e filhos. Esta é Fátima, viciada em drogas há 30 anos. Fátima, o marido e os filhos consomem drogas juntos.
Eu tenho asma, também estou doente. Tenho 65 anos de idade, trabalho no deserto e nas montanhas até tarde. Estou fraca e o meu marido também está doente.
Os aldeões aqui trabalham na agricultura e na criação de animais. Os jovens vão às montanhas colher erva para os animais e as crianças são pastores. A vida idílica destas aldeias é perturbada pelos narcóticos trazidos das províncias vizinhas. Os residentes dizem ter informado repetidamente as agências de segurança
sobre os contrabandistas, mas não são tomadas quaisquer medidas. Os aldeões querem a atenção do governo, querem ajuda e querem um centro de tratamento para a dependência. Existe apenas uma clínica de 20 camas em Varas, que claramente carece de capacidade de tratar todos os toxicodependentes numa área de dezenas de milhares de pessoas. As autoridades locais querem mais. Kassim Ali preside ao Conselho Popular de Bejandur e Bazubala.
São todas viciadas em drogas. Estas pessoas são todas infelizes. A razão é o desemprego e a pobreza. O governo não se preocupa com elas. Peço ao governo, à comunidade internacional e aos defensores dos direitos humanos que construam um hospital na região de Swipkol. O hospital deve ter cerca de 100 camas para que estas pessoas possam ser tratadas.
A Voz da América está no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o desporto é com o Álvaro Lúcio Andrade.
Abrimos a rubrica desportiva nesta quarta-feira aqui nos Estados Unidos com história na NBA. Duas semanas depois de ter batido o recorde de triplos, superando o registro de Ray Allen, agora Stephen Curry voltou a fazer história ao tornar-se no primeiro jogador da NBA a alcançar a barreira dos 3 mil lançamentos de 3 pontos. Com 5 triplos concretizados em 14 tentativas, também igualou ontem o próprio recorde de jogos consecutivos, 157, com pelo menos um lançamento da linha de 7 metros e 24 centímetros. Terminando assim a recepção aos Nuggets com 23 pontos, insuficiente, no entanto, para vencer a formação de Denver. Apesar da derrota, os Warriors seguem no primeiro lugar da Conferência Oeste. Já os Lakers foram em Houston colocar um ponto final na série de 5 jogos sem vencer, numa partida em que destacaram LeBron James e Russell Westbrook. A equipa aqui da casa, os Washington Wizards, foram a Miami perder por 119 a 122. No futebol, a seleção cabo-verdiana iniciou ontem na capital Praia a sua preparação para a próxima Copa de África das Nações, com apenas 17 dos 26 convocados. Entretanto, Stopira deu positivo para a Covid-19 e vai ter de fazer quarentena antes de começar os treinos. A segunda fase de preparação será nos Marrocos, de onde os Tubarões Azuis seguem para Yaoundé, nos Camarões, para a sua terceira participação numa final do CAN. Cabo Verde está inserido no Grupo A da competição, que começa a 9 de janeiro e na qual participa também a Guiné-Bissau. No Reino Unido, o belga Romelu Lukaku assume publicamente o seu desconforto com o momento atual no Chelsea, no qual é suplente desde 16 de outubro, e pediu ao treinador Thomas Tuchel que fosse claro sobre a forma como pretende utilizá-lo. Já falei com ele. Preciso que seja claro sobre como quer utilizar-me e o que pretende de mim. Posso correr desde a defesa, posso pressionar e segurar a posse de bola, disse Lukaku, que no último jogo com o Aston Villa voltou a ser o pronto-socorro da equipa, ao entrar e em 9 minutos resolveu o jogo a favor do Chelsea com um golo. O espanhol Mikel Arteta, treinador do Arsenal, testou positivo ao coronavírus e vai falhar o jogo de sábado com o Manchester City, referente à 21ª jornada da Premier League. Na Espanha, o Barcelona tem apenas 9 jogadores de campo para o jogo contra o Mallorca no domingo. E por falar em jogos, hoje em Portugal, para a Primeira Liga, Famalicão Belenenses, Vitória de Guimarães Boa Vista e Sporting Portimonense, dentro de momentos. Na Premier League, no Reino Unido, Chelsea recebe o Brighton e o Manchester City vai jogar no Brentford. E assim termina o desporto, aqui na Voz da América.
Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos nomeia enviada especial para mulheres, raparigas e crianças no Afeganistão. No Uganda, advogado denuncia prisão de escritor crítico do presidente da República, Yoweri Museveni. E no Quênia, deputados entram em briga durante debate sobre a lei dos partidos políticos. Produziu Leo Sahilo, apresentou e editou Amêncio Miguel. De seguida, novamente Leo Sahilo na produção e Álvaro Lugero Andrade na apresentação. Continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington nesta quarta-feira, 29 de dezembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Aqui, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, Estados Unidos nomeia um enviado especial para mulheres, raparigas e crianças no Afeganistão. No Quênia, deputados entram em briga durante debate sobre lei dos partidos políticos. No Uganda, advogado denuncia prisão de escritor crítico do presidente da República. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente, o tema, o lugar das mulheres no debate sobre os seus direitos e na forma como exigem que esses direitos sejam respeitados. Mas primeiro, vamos começar na Guiné-Bissau, onde o Parlamento aprovou hoje, na especialidade e de forma global, a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2022. Na votação de hoje, 54 deputados votaram a favor do Movimento para a Alternância Democrática MADEM G15, do Partido da Renovação Social, do Partido da Nova Democracia, todos fazem parte do governo, e 5 deputados dissidentes do PSGC. 38 parlamentares do PSGC votaram contra. O Orçamento Geral do Estado para 2022 tem um valor de cerca de US$ 400 milhões, com um déficit de quase 25%. Em São Tomé e Príncipe, o governo declarou hoje estado de calamidade nos próximos 15 dias devido às chuvas que provocaram 2 mortes, 6 desaparecidos e muita destruição nas últimas 24 horas. As chuvas foram consideradas as mais fortes em mais de 30 anos pelo diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, que reconheceu ter sido apanhado de surpresa. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus reuniu o Conselho de Ministros e apelou ao apoio dos parceiros da cooperação internacional para mitigar os danos. Oscar Medeiros.
O balanço das enxurradas das últimas 24 horas feito pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros aponta para 4 pontes destruídas na região norte do país, centenas de famílias desalojadas, deslizamento de terra em várias localidades, estradas cortadas de norte ao sul e inundações em centenas de estabelecimentos comerciais, sobretudo no centro da cidade, e 2 vítimas mortais.
Decidimos declarar estado de calamidade para os próximos 15 dias. Acionamos um fundo de contingência para fazer face às despesas e poder apoiar, em alguns casos, algumas famílias.
O primeiro-ministro apelou à solidariedade de todos, dentro e fora do país, para mitigar os danos causados pela tempestade, que está também na origem do desaparecimento de pelo menos 6 pescadores.
Estamos a mobilizar também o setor privado, as forças militares e paramilitares, portanto, tudo no sentido de podermos mitigar o sofrimento das pessoas. Para o fundo que nós acionamos, estamos também a contar com o apoio dos parceiros de desenvolvimento que vamos vamos também mobilizar.
Enquanto isso, o governo criou equipas para fazer o levantamento dos prejuízos e das populações desalojadas, ao mesmo tempo que estão em curso trabalhos para a reposição da normalidade. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Vamos agora para Maputo. Tropas conjuntas de Moçambique e da África do Sul, integradas no contingente da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, têm ocupado a base dos terroristas no distrito de Macomia, em Cabo Delgado, onde se encontrava Bonomado Omar, tido como um dos principais líderes da insurgência, que deve ter fugido. A Renan, na oposição, alerta que tal vitória está longe de significar o fim da violência. Ramos Miguel.
Citando fontes militares no terreno, a TVM avança que quando as tropas conjuntas chegaram à base, Bonomado Omar já tinha fugido ou para a vizinha Tanzânia ou para a província do Niassa, juntamente com um grupo de populares. Refira-se que os Estados Unidos da América descreveram Bonomado Moussoud Omar como líder dos departamentos de assuntos militares e externos do ISIS Moçambique, comandante sênior e coordenador principal de todos os ataques realizados pelo grupo no norte do país. Entretanto, a RENAMO, na voz de seu porta-voz Zé Manteigas, diz que apesar da ocupação de uma das mais importantes bases da insurgência, a luta contra o terrorismo no norte de Moçambique ainda vai levar a muito tempo.
O terrorismo tem uma característica de guerrilha. Portanto, ocupar uma base dos terroristas não significa necessariamente uma vitória sobre as suas incursões. Portanto, era expectável que o terrorismo, sendo um movimento de guerrilha, estivessem a criar outras células noutros pontos do país ou na mesma província. Portanto, não nos surpreende que a qualquer momento haja ações de grande envergadura de terroristas, porque a sua característica é mesmo essa. Podem ter recuado por uma ação estratégica, mas continua a ser um perigo iminente para o Estado moçambicano, continua.
Contudo, para o principal partido da oposição moçambicana, a ocupação da base de Bonomado Omar, considerada estratégica no contexto da atuação jihadista, é uma boa notícia.
É um sinal importante na conquista da paz, né? Porque todos nós, como moçambicanos, o nosso grande desejo é viver em paz. Sobretudo, o nosso grande desejo é de ver terminado esse sofrimento que estão sujeitos os nossos compatriotas, sobretudo a província de Cabo Delgado.
Por seu turno, o sociólogo Francisco Mazzini considera que, sendo um desenvolvimento positivo a ocupação de uma das principais bases da insurgência, isso não resolve o problema da violência em Cabo Delgado.
Mas nós estamos a falar dos vários fatores que existem por trás desses ataques terroristas. E um dos fatores é exatamente as condições de pobreza. É mais fácil aliciar jovens desempregados e uma perspectiva de futuro pela frente, que depois não foram para a escola, muitos deles. Os jovens estão desesperados, presos, vale tudo, não vão perder absolutamente nada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Quarta-feira na Voz da América é dia da agenda africana. Hoje, o lugar das mulheres e a sua luta pelos seus direitos. Amancio Miguel assina a rubrica de hoje.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta agenda africana, que é a última do ano, converso com a pesquisadora moçambicana Kátia Tayala, que diz que as manifestações de pequenos grupos de mulheres, que por vezes não têm destaque mesmo na imprensa, levantam questões importantes que afligem a sociedade, incluindo assédio sexual, a usurpação de terras ou mesmo a segurança rodoviária. Kátia Cristina Pereira Tayala é doutorada em Estudos de Desenvolvimento na Universidade de Sussex, no Reino Unido. Faz trabalhos académicos, trabalhou para as Nações Unidas e organizações da sociedade civil moçambicana. Tayala e equipa do Programa Internacional de Investigação Action for Empowerment and Accountability do Instituto de Estudos de Desenvolvimento da Universidade de Sussex, no Reino Unido, implementado em parceria com a Caleidoscópio de Moçambique, estudou tais manifestações e produziu um relatório designado Poderosas em Ação, também refletido em banda desenhada. Antes do detalhe, Poderosas, Kátia, é uma palavra que vocês inventaram e porquê?
Nós vimos que os processos liderados por mulheres, eles tinham um elemento de reivindicação de direitos, um elemento de trazer junto, de fazer reivindicações. ações no coletivo, sublinhando a importância do poder coletivo para além do poder individual. E, por outro lado, nós vimos que cada vez que as mulheres saíam à rua, em cada um dos eventos que nós analisamos e cada um dos episódios de protesto, as mulheres tinham sido retratadas como confusas. E então começamos a pesquisar um pouco, a refletir um pouco mais sobre essa ideia de confusão que é geralmente associada a reivindicações de direitos, a cada vez que cidadãos e cidadãs decidem sair às ruas, ocupar o espaço público para reclamar os seus direitos ou para chamar a atenção das autoridades públicas para algum problema específico pelo qual estejam a passar e que sintam que não estão a ter a visibilidade suficiente. Então essa ideia de confusão apareceu muito e o Poderusa surge daí, não é? Surge da ideia de poder, mas também do Usas, que é essa ideia de confusas.
Cátia Tela, a vossa pesquisa visava compreender como as mulheres se organizam para resolver problemas coletivos e nisso há protestos que envolvem grandes e pequenos grupos que passam despercebidos mesmo na comunicação social, tal como já aqui afirmámos. Quero partilhar alguns dos problemas.
Há uma multiplicidade de assuntos que levam as mulheres às ruas. Nos casos que nós analisamos, nós identificamos coisas como insegurança rodoviária, ocupação de terras, assédio sexual nas escolas. Esses foram os três grupos de casos que nós conduzimos. Mas na revisão documental que nós fizemos, nós identificamos uma multiplicidade de casos. Por exemplo, quando as mulheres não têm acesso à energia ou quando não têm acesso à água nos seus bairros. Agora, deixe-me dizer, Amâncio, que as mulheres não saem à rua como a primeira estratégia. Elas, antes de saírem à rua, elas procuram canalizar os seus problemas para as autoridades que elas entendem serem responsáveis pela resolução daquele problema, ou, isto é, pela provisão daquele serviço público que está a faltar naquele momento. Então, a ação de rua, essa ação coletiva pública, ela é muitas vezes utilizada como último recurso.
Interessante que a Kátia e o seu grupo de trabalho fez este estudo a ver aqueles grupos que não são muito conhecidos, são as manifestações de pequena escala. Uma questão que gostaria de entender, Kátia, qual é que é a qualidade da resposta, se é que vocês estudaram isso, destas reivindicações das mulheres?
Essa é uma pergunta interessante, é a pergunta, acho que toda a gente quer saber, ok, elas saíram à rua e depois, no que isso resultou, não é? A verdade é que o cenário é misto. Eu penso que há vários níveis de resposta e esses níveis têm a ver com a forma como as pessoas, quando nós perguntamos, então, o que é que aconteceu como resultado da vossa ação? Um nível é um nível que nós entendemos que é muito importante, que diz respeito ao ser ouvida, ao ter um espaço ou uma arena em que as mulheres sentiram que estavam a ser ouvidas pelas autoridades públicas, apesar da repressão que elas enfrentaram em todos os casos que nós analisamos. Mas esse ser ouvido é muito importante, porque lembre-se também que os casos que analisamos foram casos em que as mulheres já tinham procurado canalizar as suas preocupações para outras instâncias, tinham sentido que não estavam a ser ouvidas e que o seu problema não estava a ser levado a sério. Então, esse é um nível que nós consideramos fazer parte da resposta. Outro nível é se um problema foi resolvido, se o que elas pediam, se elas conseguiram obter o que pediam. Em alguns casos conseguiram, noutros casos não conseguiram. Então, o nível de resposta é muito diverso. E nós vemos que também há, por parte das autoridades públicas, uma certa forma de gerir essas reivindicações, que vai desde respostas muito rápidas, muito pontuais, a elementos específicos da reivindicação, mas sem resolver um problema, ou então há respostas temporárias que depois não se sustentam a longo prazo.
Aqui estamos a falar de mulheres que não são necessariamente aquelas que fazem parte da sociedade civil organizada, das pessoas com alto nível de escolaridade. Estamos a falar de todo o país. E de que forma isto, como estudiosa destas questões de género, pode representar um movimento de crescimento de consciência sobre os direitos da mulher em particular, sem ter em conta o seu local de origem ou o seu nível, por exemplo, de escolaridade?
Essa é uma boa pergunta, porque nós também vimos que há alguma evidência sobre marchas, protestos, manifestações, ações de rua, de ocupação de espaço público, protagonizadas precisamente por organizações desta chamada sociedade civil organizada. Mas por outro lado, nós vemos que cidadãos e cidadãs refletem sobre o político no seu cotidiano. Elas não são tábula rasa, independentemente do seu nível de escolarização. Podem não ter o privilégio de aceder a certos espaços, a certas esferas de diálogo com as autoridades públicas, que, por exemplo, pessoas que estão numa organização da sociedade civil teriam, mas ainda assim elas interagem no seu dia a dia com o político e refletem sobre ele. E, aliás, têm análises muito sofisticadas sobre a relação entre o Estado e entre as autoridades estatais e os cidadãos.
Kátia, naquilo que tem vindo a estudar sobre essas questões de igualdade, das reivindicações da mulher em particular, e sabendo que a mulher não é um ser que vem de outro planeta, que é estranho aos homens, por que então perpetuam essas violações aos direitos da mulher?
Bem, acho que essa é aquela pergunta, não é? A pergunta do milhão, porque a verdade é que as nossas sociedades, elas estão estruturadas baseadas na desigualdade. Elas foram-se organizando e reproduzindo com base na desigualdade, com base na premissa de que uns iriam servir e teriam que servir a outros. Por isso é que é muito difícil mudar mentalidades, mudar sistemas, mudar organizações. Nós falamos de desigualdades, de processos históricos que estão muito enraizados nas nossas mentes, na nossa maneira de agir e de nos relacionar uns com os outros. Por isso é que precisamos constantemente até olhar para nós mesmos, porque a discriminação e a marginalização, elas estão, nós, se estivermos atentos, qualquer um de nós pode discriminar o outro simplesmente pelo privilégio da posição que ocupa.
Kátia, vocês fizeram agora o estudo, um trabalho de uma equipa multidisciplinar e envolvendo também várias instituições. Como é que vocês difundem e quais são os caminhos para frente?
Nós decidimos que, para além de artigos académicos com revisão e publicações em jornais com revisão de pares, nós deveríamos comunicar com outras audiências para além de audiências académicas. Nós queríamos ter produtos que pudessem ser lidos, discutidos por outro grupo de pessoas e particularmente pelas mulheres a quem nós tínhamos entrevistado. Então nós criamos, concedemos um website agrega várias histórias que nós apresentamos em formato de banda desenhada. Nós sabemos que As desigualdades sociais e as desigualdades de género, elas também se traduzem num acesso diferente e desigual a plataformas digitais, à internet, mas ainda assim pensamos que produzir ter esse produto digital poderia, de alguma forma, ampliar o âmbito de divulgação dos nossos dos resultados da pesquisa. As bandas desenhadas que estão no website em formato digital, elas também podem ser convertidas e baixadas em PDF, em formato PDF, e podem em seguida ser impressas para quem desejar. Nós entendemos que há ainda um trabalho que a equipe que está por detrás desse projeto tem que fazer, de modo a tornar os produtos que gera ainda mais inclusivos. E depois, o futuro depende muito da forma do... Nós queremos, sobretudo, criar reflexão e criar debate sobre a reivindicação de direitos.
E vocês acham que, desta forma, se calhar juntando as poderosas, as organizações reconhecidas, se calhar esta luta pode ganhar uma outra animação?
Esperamos sim. Esperamos. Talvez muito ingenuamente, mas esperamos sim. Esperamos que ganhe visibilidade, pelo menos. Que o assunto não seja apenas discutido nos bastidores, mas que possa ser fazer parte de debates públicos.
Kátia, para terminar, a palavra poderosas tem a ver também com o que a Kátia, como mulher jovem, vive e conhece realmente, que mesmo nas discussões entre namorado, entre esposo e esposa, há sempre esta fixação: tu és confusa. Isso é a confusão que estás a fazer quando estás a reivindicar um certo direito. Isso não é apenas as questões da pesquisa, mas também no dia-a-dia.
Sim, absolutamente. E foi, nós queríamos brincar um pouco com essa, precisamente com essa tendência que cada vez que alguém ou reivindica um direito ou expressa a sua opinião, é percebida como confusa ou como confuso, não é? Sobretudo se a sua opinião for causar algum tipo de desestabilização, ou se a outra pessoa não estiver preparada para ser de alguma forma confrontada.
E assim foi a Agenda Africana. A nossa convidada, Kátia Cristina Pereira Tayela, doutorada em Estudos de Desenvolvimento pela Universidade de Sussex, no Reino Unido. Faz trabalhos académicos para as Nações Unidas e organizações da sociedade civil. Foi a última Agenda Africana de 2021. Sou a Mães Miguel. Até para o ano. Boas festas.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, Ana Guedes traz as notícias internacionais em desenvolvimento.
A administração Biden nomeou hoje uma enviada para defender os direitos das mulheres afegãs, uma forma de mostrar a prioridade de Washington desde que os talibã assumiram o poder no país. Rina Amiri, uma estudiosa norte-americana, nascida no Afeganistão e especialista em mediação que serviu no Departamento de Estado durante o governo do ex-presidente Barack Obama, assumirá o papel de enviada especial para as mulheres, meninas e direitos humanos afegãos, anunciou o secretário de Estado, Antony Blinken. No Quênia, os parlamentares entraram em guerra hoje durante o debate do polémico projeto de lei dos partidos políticos. O presidente do parlamento suspendeu a sessão depois de dois deputados terem trocado socos, segundo imagens divulgadas pela imprensa local. Um parlamentar ficou ferido durante o tumulto, enquanto o outro foi expulso. A briga teve lugar depois de horas de um acolorado debate sobre o projeto, que contém emendas às leis que regem os partidos políticos e o registro de grupos de coligação para as eleições de 2022.
Nuganda, destacado romancista e crítico do governo, Rukira Bacharia, foi detida em Kampala, disse o seu advogado hoje, o que já provocou apelos de defensores dos direitos humanos para a sua libertação. Ele foi aclamado pelo seu romance satírico de 2020, The Greedy Barbarian, que descreve a corrupção de alto nível num país fictício. O escritor intensificou recentemente as críticas ao filho do presidente, Muhoozi Kainerubaga, um general que muitos ugandeses acreditam estar a posicionar-se para substituir o seu pai de 77 anos. Não houve qualquer comentário da polícia ugandesa. No início deste mês, os Estados Unidos aplicaram sanções ao chefe da Unidade de Inteligência Militar do Uganda, Abel Kandil, acusando-o de liderar os interrogatórios de indivíduos detidos devido às suas opiniões políticas. No Sudão, um grupo de homens armados invade os armazéns do Programa Alimentar Mundial na capital, Darfur, e saqueou cerca de 2 mil toneladas de alimentos após confrontos com as forças de segurança, informou hoje o governador local. Nim Mohamed Abdel Rahman afirmou em declarações à televisão estatal sudanesa que um grupo de homens armados em 6 veículos de todo o terreno atacaram os armazéns do PAM em Al-Fasher.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 29 de dezembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Adrado. Boa noite, até amanhã, na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No início de dezembro, a administração Biden-Harris divulgou a primeira estratégia dos Estados Unidos para combater a corrupção. Ao fazer isso, os Estados Unidos reafirmam que o combate a esse flagelo global é uma das principais prioridades da política externa e interna do atual governo. Ao intervir no Equador em outubro, o secretário de Estado Antony Blinken enumerou algumas das razões pelas quais a corrupção é uma força tão destrutiva. Estima-se que a corrupção custa até 5% do produto interno bruto global, sufoca o crescimento, desestimula o investimento, aprofunda as desigualdades, mas talvez a maior consequência seja a falta de confiança dos cidadãos no governo. Na verdade, se vocês olharem para a vasta maioria dos protestos civis em massa em todo o mundo nos últimos anos, Maidan na Ucrânia, Praça Tahrir no Egito, da Roménia à Tunísia, do Sudão à Guatemala, vocês encontrarão o seu cerne numa repulsa total à corrupção. Afeta as pessoas em todos os aspectos das suas vidas diárias e drena recursos do Estado que poderiam ser gastos dedicados a uma escola, a um hospital, algo que realmente melhora a vida das pessoas, disse Antony Blinken. A nível nacional, a nova estratégia de combate à corrupção aborda vulnerabilidades no sistema financeiro dos Estados Unidos que podem ser exploradas por atores corruptos. A nível global, a estratégia descreve como os Estados Unidos integram medidas anticorrupção à assistência externa dos Estados Unidos, diplomacia multilateral, parcerias de segurança e relações bilaterais. A estratégia contra a corrupção assenta-se em 5 pilares. Para começar, os Estados Unidos irão modernizar e melhorar a coordenação dos esforços do governo para combater a corrupção. Também alocarão mais recursos para o problema. Em segundo lugar, a estratégia abordará lacunas no sistema regulatório dos Estados Unidos e trabalhará com parceiros internacionais para fazer o mesmo. Terceiro, os Estados Unidos trabalharão para minimizar o financiamento ilícito e responsabilizar atores corruptos. Quarto, trabalharão para preservar e fortalecer a arquitetura multilateral anticorrupção. E, finalmente, a nova estratégia de combate à corrupção procura empregar o engajamento diplomático com parceiros estrangeiros para priorizar os esforços anticorrupção. Esta aposta inclui alavancar a assistência externa para promover reformas de transparência, responsabilização e anticorrupção. A corrupção ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos, a igualdade económica, os esforços globais de combate à pobreza e desenvolvimento e a própria democracia, disse o presidente Joe Biden, quem concluiu. Mas ao prevenir e combater a corrupção de forma eficaz e demonstrar as vantagens de uma governança transparente e responsável, podemos garantir uma vantagem decisiva para os Estados Unidos e para outras democracias. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.